A vida do jovem hoje na cidade do interior é difícil, né? Por conta que não tem muito incentivo na questão da educação. Se você quiser fazer um cursinho pré-vestibular, você tem que sair para a cidade fora. Senão, assim, você não tem oportunidades. A cidade do interior é bom para você descansar, mas assim, mais para uma visão de um jovem que quer um futuro melhor, não é muito bom. Só que aqui, a influência que tem é levar para a cachaça, para o mundo das drogas. Sempre há o ponto negativo, né? Nunca se tem um ponto positivo por conta também dos, que eu acho na minha intenção, os políticos não enxergam muito a cidade do interior. E sim mais a cidade grande, nem tanto assim do ponto de vista que eles veem, né? É, também eu acho assim que a cidade do interior, para o jovem, é um ponto de retrocesso, porque só faz retroceder as expectativas. O jovem na cidade do interior não tem expectativa de trabalho, não tem expectativa de vida, de conhecimento. Na maioria das vezes, nas escolas, o professor passa um trabalho, o jovem só vai tirar impresso da internet e entregar ao professor, porque não tem uma biblioteca municipal de qualidade para o aluno fazer sua pesquisa mais ampla, não tem um ponto de cultura onde os alunos possam, onde os jovens da cidade possam se reunir e vão mostrar seus conhecimentos. Assim, é precária a situação do jovem na cidade interior, esse é meu ponto de vista.
Essa questão aí que você falou da internet, né? Ela começou assim, não tem muito tempo. E eu acho que na cidade do interior, menos tempo ainda, né?
Muito menos tempo, né? E já existe, assim, eles não acham que na cidade do Congo não tem uma biblioteca que você pega um livro para dizer, vou fazer um trabalho bem aplicado para entregar ao professor, para que ele valorize. Não, por conta que não tem onde recorrer, né?
E vocês, assim, quando pensam o uso da internet, como é que vocês fazem esse uso? Vocês usam a internet para quê?
Na maioria das vezes passa redes sociais, né, que é o visto que eu acho quase todo jovem de hoje, é as redes sociais ou algum trabalho básico.
Mas assim, você já soube assim de algum problema que alguma pessoa já tenha tido por causa dessa questão assim da internet, às vezes conhecer pessoas que não eram assim pessoas muito boas e acabou dando problema.
É, aqui na cidade do Congo teve uma menina que conheceu um rapaz, eu acho que era do Rio de Janeiro. Aí ele oferecia, ela dizia que era rico, que era bem, coisas boas, né? E quando ela realmente foi conhecer, era totalmente uma coisa diferente do que ela sabia dele. Também teve um tempo que tinha uns sites aqui na internet do município, né? Que é fazendo defamação das pessoas com bullying, né? Com muita gente. Que veio até a Justiça Federal, mas não foi resolvido nada.
E aí, como é que ficou como é que foi a repercussão disso aí na cidade?
Foi uma repercussão muito grande, que todo mundo foi, eu acho que foi um tempo que as lan houses tiveram mais lucro, que era o povo entrando na internet direto para imprimir, para ler as coisas, que era dizendo muita coisa mesmo com o povo. Aí, graças a Deus, parou.
Parou. Mas assim, alguém ficou marcado por causa disso?
Muita gente, né? E foi até para a vida de alguns, porque o que o povo colocava na internet, muitos tinham medo de algumas escolhas e terminaram se aceitando.
Como assim? Não entendi.
Porque teve um certo tempo que colocaram uma lista de gays. Aí saiu o nome de muita gente, né? Aí muitos daqueles não eram assumidos. Aí tiveram, depois que o povo ficaram com aquela cachorrada na rua, né? Aí tiveram a coragem de se assumir.
E essa questão aí, né? Você falou dessa questão dessas pessoas se assumirem assim. Isso antes não era assumido assim, por quê?
Eu
Tem
acho
muito
por conta do
preconceito?
medo, né? Aí como eles viram que a população não reagiu de uma forma, como é que se diz, homofóbica, né? Aí conseguiram aceitar, né? De si mesmo o que eram.
Aqui a gente pensa assim, uma cidade do interior, às vezes é sempre uma cidade às vezes mais conservadora, né?
É.
Uma coisa assim.
Mas aqui, graças a Deus, a população daqui é bem diferenciada, porque quase todo mundo se dá bem. É difícil você vê uma pessoa que xingue outra ou discrimine outra, que sempre é apoiada a população no que faz.
Agora, existe aqui na cidade assim outro tipo de preconceito, assim, por exemplo, preconceito racial, religioso?
Existe uma diferença muito grande entre religiões. É, tanto os evangélicos com os católicos, né, como os católicos com os evangélicos. Tinha sempre, eu estudava com um menino que ele era evangélico. Aí por conta de eu ser homossexual, ele não me aceitava dentro da sala. Aí sempre ficava xingando, dizendo alguma coisa, mas eu sempre reivindicava, né? Dizendo a ele, mostrando a ele, sempre mostrava a palavra, olha, na Bíblia se diz isso, se diz isso. Eu dizia, mas a minha vida não é isso que se diz na Bíblia, é o que eu quero.
É curioso, porque ele era mais ou menos da sua idade, então.
É, da mesma idade, mas sempre que... Aí sempre eu tinha o costume de dizer a ele que ele tinha uma sexualidade indefinida. Aí tinha raiva porque eu já tinha a minha definida.
Entendi. Porque a gente, quando pensa assim, as pessoas mais jovens, a gente pensa como pessoas assim, de cabeça mais aberta.
É, né? Mas sendo que na minha... Assim, na turma que eu terminei o terceiro ano, a minha turma era uma turma muito diversificada. Aí sempre tinha debates, sempre tinha discussões que... De tudo que você imaginasse tinha na minha turma, né? Aí sempre, aí eu fiquei com aquilo, né? Teve uns debates que eu não me agradava, aí sempre ficava com alguma coisa na cabeça. Aí no final do ano, teve a aula da saudade, né? Aí sentou todo mundo, aí tô em Deus, aí o menino acabou aceitando a gente do jeito que era, que eram eu e mais três alunos homossexuais. Aí ele terminou e até hoje ele se dá bem com a gente.
Me diz uma coisa, essa questão, né, de aceitação, parece assim, quando a gente usa esse verbo aceitar, né, a pessoa aceitar, parece assim que é como se ela estivesse fazendo uma concessão em relação ao outro, né? Como é que vocês, assim, né, que se colocam, né, como homossexuais assumidos, como é que vocês veem essa questão das outras pessoas em relação a vocês, essa questão dessa autonomia, dessa presença de vocês assim na cidade?
Eu acho assim, que muitos só toleram porque é o jeito. Eu acho tem aquela minoria, né? Mas grande parte da população sempre nos aceita. Eu acho que nos vê de uma forma de pessoas normais. Eu acho que aqui, assim, na cidade, eu acho que algumas assim vizinhas, eles aceitam normais.
E as famílias dentro de casa?
É assim, no começo, até hoje eu acho assim, meu pai só aceita porque tem que aceitar mesmo, que vai ser daquele jeito e pronto. Mas sempre eu tive o apoio da minha mãe, em tudo ela que eu faço, ela me apoia, seja bom ou ruim, ela sempre tá comigo. Tudo que eu faço, né, eu sempre digo a ela sempre tá me apoiando.
E os seus amigos também? A família sempre apoiou ou não? Teve algum problema?
Sim, teve no começo que tinha uma mãe que proibia até dele andar com a gente, um amigo meu, né? Sempre ele era proibido, não queria que ele andasse com a gente, mas agora, até que fim, ela aceitou, né? Tem que aceitar o filho do jeito que é, né?
Vocês, assim, frequentam igreja também?
A igreja católica, eu vou à missa todos os domingos, eu estou na missa. Vou culto evangélico também, quando o pastor, às vezes, que eu trabalho numa emissora de rádio. Aí, às vezes, o pastor convida, aí eu vou, frequento o culto, mas sem nenhum problema.
E o trânsito, assim, é bom dentro da igreja? O pessoal não fica querendo, assim, converter, curar, essas coisas, assim?
Não, assim, converter, uma mulher já veio atrás, né? Mas eu disse a ela que não adiantava, que eu não ia... converter, porque se eu tivesse forçado até me converter, seria estava pecando mais ainda, né? Que eu só ia me converter para eles e para Deus eu ia estar pecando. Que eu não ia conseguir fazer aquilo que eles queriam que eu fizesse, né?
Aqui no Congo vocês têm, assim, grupos jovens que fazem, assim, por exemplo, teatro ou festas?
Aqui já teve acho que há um ano atrás, o pró-jovem, adolescente, tá? Aqui da cidade era bem... Fazia peças teatrais, tinha quadrilha sincronizada, né, como diz eles. Tinha grupo de futebol, handebol, tinha tudo. Aí, infelizmente, os jovens foram... Uns estavam só vivos no mundo da bebida agora, outros viajaram, foram embora. E terminou acabando esse grupo, né? Aí tem um grupo pequeno agora, mas não é aquela mesma coisa que era o anterior.
Você chegou a participar?
Cheguei,
participei. Como é que era?
Era assim, era uma coisa que a pessoa sabia que estava sendo bom, né? Portanto, que eles estavam incentivando, os professores, os educadores eram muito bons. A aula de teatro mesmo era ótima, perfeita, assim, não tinha diferença. Eles ensinavam as peças, onde, inclusive, teve uma peça que foi retratada, que era a vida de um drogado, que a gente até gravou. Acho que tem um vídeo na Secretaria da Ação Social. Era a vida de um grupo que conseguia, que ficava na rua, atrás de trazer o povo para o mundo das drogas, né? Que tinha um que não aceitava as drogas de jeito nenhum, que no final aquele ali conseguiu reverter toda a história para o lado do bem. Era bem interessante a história.
E vocês, assim, se reuniam todos os dias ou semanalmente?
Duas vezes na semana, nas quartas e sextas-feiras.
Quem é que orientava vocês, assim, para as técnicas do teatro, de como...
Tinha um educador, o nome dele era Leandro, ele era, inclusive, lembra, ele não era brasileiro, era judaico, acho, espanhol, por ali, para aquele lado. Aí ele sempre trazia, que ele tinha câmera, essas coisas, já mexia com... Aí ele sempre gostava de gravar, né? A gente gravou esse, A Vida de um Drogado. Teve uma gincana na escola que era... A temática era drogas, que foi muito boa também, que tinha que gravar peça, fazer um monte de coisa. Foi muito interessante. E lá, assim, ele foi embora, chegou a ir embora, mas... Deixou, eu acho que um aprendizado para quem realmente estava lá para aprender, ele deixou boas coisas na cidade.
E você, assim, terminou o ensino médio?
Terminei, né? O ensino médio.
O que, que você pensa em fazer agora para o seu futuro próximo, a médio prazo?
Eu estou fazendo agora o curso pré-vestibular, o PBVEST, na cidade de Sumé, todos os sábados. Aí eu estou fazendo o PBVEST, eu penso em passar na universidade, né? E continuar a fazer meu curso, né, e continuar a ter uma carreira profissional boa.
Que curso você gostaria de fazer?
Enfermagem.
Por aqui mesmo?
É em Campina Grande.
E como é que seria, assim, você passando, né, nessa seleção para enfermagem, você ter que sair daqui e morar em uma outra cidade, que é um pouco mais distante, né?
É.
Como é que seria isso?
Seria assim, eu acho que é muito difícil. Eu já morei 3 meses fora, que eu fui fazer um... Ver como era a vida fora, né? Fui morar em Santa Cruz, passei 3 meses. É, não é uma vida fácil, né? Mas como eu já tenho familiar lá, já tem minha mãe que sempre vai à Campina, eu acho que seria uma coisa que eu ia aceitar mais rápido, né? A troca de vida, porque ia ser uma mudança radical, né? Sair do interior e ir para a cidade grande.
E assim, você lá, você moraria sozinho, moraria com parentes?
Sozinho.
Sozinho.
Não dividiria o apartamento, né?
Eu acho que dividiria, assim, no futuro, né? Mas sempre no começo você tem medo, né? Do que colocar uma pessoa... Você não vai colocar uma pessoa dentro de para morar com você, uma pessoa que você não conhece, né? Aí sempre, mas no decorrer do curso, sempre você vai arranjando amizade, né? Sempre vai arranjando alguém que quer dividir o apartamento. Eu acho que isso no futuro eu acharia alguém para morar, dividir o apartamento, né?
Quando você pensa, assim, essa questão, né, do jovem aqui do Com, você falou, né, no início, assim, que as opções aqui são muito poucas.
Pouquíssimas.
De trabalho e tudo, né? Então, o pessoal que não consegue sair para estudar, como é que faz? Como é que se ajeita aqui na cidade?
Porque aqui na cidade sempre existe uma jogada política. Você for de um lado do prefeito, sempre a maioria, né, daquele lado, do lado que está no governo. Aí sua família sempre consegue arranjar um ganho para você na prefeitura, quando não consegue, consegue na Câmara, que sempre, ou no Colégio do Estado. Mas quando não tem, aí sempre você vai ficar sendo sustentado pelos pais, que não tem outra forma de emprego.
Não tem comércio, assim?
Tem, mas o comércio oferece pouca vaga, né? Poucas vagas para trabalho. Aí sempre não dá. Que aqui acho que no Conco tem uma população de jovem muito grande. Muitos moram em Santa Cruz, aí vem embora porque não aguenta que lá a vida é muito corrida, diferente tá daqui, longe de tudo, né? Assim, porque fica longe da família, sem ninguém por lá, aí aqui é muito ruim para emprego.
Quando a gente pensa uma pessoa dessa que trabalha, né, aqui no comércio, aqui na cidade, uma pessoa dessa consegue ganhar um salário mínimo inteiro?
Na maioria das vezes, sim.
E essa sua experiência em Santa Cruz? Você falou que você passou 3 meses lá, né?
Foi.
Como é que foi? Por que você foi pra lá?
Foi assim, eu fui por uma intuição de amigos. Pra ver, né? Pra sair, pra trabalhar. Porque aqui não tinha, você não tinha perspectiva de trabalhar em nada. Você não... Nada. Ficar só na rua, de rua pra casa, de casa pra rua. Aí eu disse, eu vou. Aí quando eu fui, mas eu... Assim, foi uma vida... Porque a vida lá é muito... Você ganha dinheiro, ganha. O estudo de lá é muito bom, que eu terminei, passei ainda 3 meses estudando lá, foi muito bom o estudo. Mas, infelizmente, o povo de lá também não dão valor a estudo, né? E para você associar trabalho a estudo, lá não dá. Porque você lá trabalha demais, faz serão, E não dá para associar trabalho a estudo.
E qual é o tipo de trabalho que tem lá?
Sempre tem na costura, tem como balconista, como vendedor. É as três vagas que oferecem mais
Você trabalhou
possibilidade. Eu trabalhei como costureiro.
E como é que você fez assim para aprender? Você já sabia costurar?
Porque eu já tinha feito um curso pelo ProJovem de corte e costura aqui. Que sempre oferece corte e costura. Eu tenho, fiz o de corte e costura, fiz o de serigrafia, fiz de montador e mantedor do microcomputador. Sempre eles oferecem a ação social daqui, sempre oferece curso. Aí eu fiz, aí quando chegou lá, eu fui fazer a experiência, né? Aí fiquei, trabalhei 3 meses, mas sempre estava sendo muito corrido, porque eu saía do serviço, ia direto para a escola e estava sendo muito cansativo, não estava dando.
Você estudava à noite?
Era.
E o ritmo de trabalho durante o dia, como é que era?
Sentado direto, só você e uma máquina, né, e as peças, só costurando.
Você pensa em fazer a mesma coisa lá em Campina Grande, trabalhar pela manhã e pela tarde e à noite?
É, eu penso em trabalhar, né, mas não no trabalho, porque eu acho que o trabalho de Santa Cruz é um trabalho escravo. Você queira ou não, eles pagam, mas é um trabalho escravo, que você só tem direito a meia hora para o almoço e pronto.
Meia hora só?
É, você almoçava, muitas vezes eu levava até o almoço, almoçava lá e lá mesmo já e ficava.
Agora, o custo de vida lá é muito alto?
É, aluguel é alto, alimentício, é muito caro lá. O custo de vida é caro, o dinheiro que você ganha, você deixa lá mesmo.
Lá você fez como pra morar? Você alugou?
Eu fui morar com uma amiga. Passei os 3 meses morando com ela.
E dividia
o aluguel, as despesas, né? Dividia as despesas com ela.
Como é que é a faixa de preço de aluguel lá?
R$ 400, R$ 450.
Pra alugar o quê?
Uma casa com, na maioria das vezes, um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro.
R$ 400?
É.
E aqui no Congo, por exemplo, você alugar uma casa parecida?
Com essa?
É, custaria quanto?
R$ 80, R$ 100.
É uma diferença grande, né?
É enorme.
Aqui na cidade, a gente já viu assim uma porção de cartaz de propaganda chamando aqui a cidade
das
águas, né?
É.
Por que isso?
Por conta que aqui nós temos, eu acho que é o quarto maior açude da Paraíba. O açude Cordeiro. Aí não faltam água. Aí como o povo de Santa Cruz sempre vinha para aqui, vem com a intuição de que aqui não falta água. Que aqui tá vindo muita gente, tá vindo como é que se diz, um horror de imigrantes morar aqui. Por conta da água.
Agora, o que que acontece, né? Você contou pra gente, né, que aqui as oportunidades de emprego, de trabalho são muito poucas. E essas pessoas que migram para cá?
Mas eles já vêm que a família mesmo costura para si, entendeu? Eles vêm com a família, aí a família mesmo são os trabalhadores, trabalham para si próprio.
Aí eles trabalham aqui para atender o povo de lá?
De lá. Eles trabalham aqui e mandam a facção para lá.
E isso, assim, normalmente é suficiente pro nível de vida deles.
É, e até que sai mais barato, né, o custo de vida aqui, por conta de aluguel, de água. Porque água lá em Santa Cruz é muito difícil. Para você ter água, você tem que ter cisterna. Aí casa com cisterna já aumenta mais o preço do aluguel. Aí tem que estar comprando caminhão de água toda semana, que não é uma água boa. Aí aqui sai muito mais barato o custo de vida.
Agora, você acha, assim, que com esse desenvolvimento que está vindo, né, a questão dessa rodovia e tudo, a situação aqui de Congo, você acha que vai melhorar, não vai?
Posso ser que a expectativa é essa, né, melhorar. Tanto na questão de turismo como de emprego, muita gente está esperando fazer a conclusão da pista, né, para ver o que é que vai dar, se vai dar mais oportunidades aos jovens de emprego. Todo mundo está nessa expectativa de melhora, né?
Agora, deve vir problema também, né?
É, porque com certeza aqui a cidade de Congo é uma cidade fronteira, né? Fronteira com Pernambuco. Pernambuco é conhecida muito como drogas, né? Essas coisas. Aqui já teve muitos casos de vir matarem o povo em Santa Cruz e jogar aqui na estrada do Congo. De vir fazer assalto aqui e correr sempre pro lado de Pernambuco. Aí vai ficar muito perigoso, né? Já tá, né? cidade tá tendo muito onda de assalto, povo querendo invadir as casas dos outros, pelas telhas, destelhando as casas do povo, roubando moto.